ZYE 365, Rádio Nacional da Amazônia, cobrindo 2/3 do território nacional, levando alegria, música, informação e prestação de serviço. Rádio Nacional da Amazônia, a sua voz no rádio brasileiro.
Em Brasília, 7:45.
Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia. Venezuela volta a exigir certificado internacional de vacinação por aumento de casos contra a febre amarela no Brasil. Estudo aponta crescimento de exportações por portos do Arco Norte. A Venezuela voltou a exigir o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. A reportagem é de Dina Vieira, da Rádio Roraima.
O Brasil vive o maior surto de febre amarela dos últimos 37 anos. Desde janeiro, o país tem registrado, em média, 5 novos casos e quase 2 mortes por dia, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Relações Internacionais do Estado, os brasileiros precisam ficar atentos em relação à vacinação. Quem não estiver com a vacina em dia poderá ser imunizado pelos agentes do Serviço Nacional Integrado de Administração Aduaneira e Tributária da Venezuela. O gerente do Núcleo Estadual de Imunização, Rodrigo Danin, explicou como funciona o esquema vacinal para que a Anvisa emita o certificado internacional.
O esquema vacinal da febre amarela, ele é feito na infância, né, que a primeira dose de febre amarela é feita aos 9 meses de idade, com um reforço aos 4 anos de idade. Após isso, por morarmos em região endêmica, né, que é o caso de Roraima, a vacina de febre amarela deve ser feita de 10 em 10 anos. Ou seja, se você fez o esquema direitinho quando criança, você vai tomar uma dose aos 14 anos, outra aos 24 anos, outra aos 34 e assim sucessivamente. Caso você precise refazer a vacina, você tem que comprovar que você tem necessidade, né? Por indicação médica, né? Ou por perda de cartão. Agora, assim, o ideal é que você mantenha o seu cartão guardadinho, né? Para que você possa comprovar a sua dose.
No decreto, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas deixam claro que o acesso à Venezuela será restrito a pessoas que tomam a vacinação no prazo de no mínimo 10 dias. Além disso, será fixado um ponto de imunização na Praça Bolívar de Santa Helena de Uairei para os próprios venezuelanos. O decreto garante ainda que um ponto de controle seja ativado para fiscalizar as pessoas que entram no país através de trilhas. De Boa Vista, Roraima, Dina Vieira.
Em Cuiabá, a Secretaria de Saúde tem 90 dias para instalar ponto eletrônico e publicar diariamente a escala dos médicos em todas as unidades de atenção básica. Uma auditoria revelou que alguns profissionais assinavam a folha de ponto sem trabalhar. Reportagem Graziele Bezerra.
A informação deve trazer o nome completo do profissional, a especialidade e o horário de início e encerramento da jornada de trabalho. A medida serve para controlar o cumprimento da carga horária dos médicos lotados nessas unidades. Entre maio e julho do ano passado, conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso realizaram uma auditoria que constatou descumprimento da carga horária entre cerca de 35% dos médicos plantonistas. Muitos acabam assinando a folha, mas não vão trabalhar. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Joaquim, revela os prejuízos provocados por essas ausências durante os 3 meses de vistoria.
Considerando 31 profissionais, a quantidade de horas que eles deveriam ter trabalhado e a quantidade de horas que efetivamente trabalharam, prejuízo da ordem de 1,5 milhão por aí de pagamentos indevidos porque não trabalharam. Além desse prejuízo financeiro indevido, de recebimento indevido, as pessoas chegam e não tem um médico para atendê-las.
A presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Eliana Siqueira, confirma a existência de falhas no controle das escalas, mas justifica algumas ausências.
Essa falta de cumprimento também no relatório do TCE, ela vem junto com falta de estrutura física até para os médicos mesmo estarem todos juntos cumprindo uma mesma unidade.
Para a secretária municipal de saúde, Elisete Araújo, a instalação dos pontos eletrônicos é uma necessidade, mas a melhoria no atendimento médico do município passa pela conscientização dos médicos.
É um trabalho no qual a gente tem a responsabilidade de cuidar de vidas e que esses minutos que você atrasa mais com frequência, ou que você sai mais cedo, ou que você falta, pode significar, inclusive, em socorrer uma vida.
Ainda de acordo com a secretaria, os pontos serão instalados em todas as unidades hospitalares de Cuiabá. Quanto à escala dos médicos, pelo menos dos que trabalham nas policlínicas e nas UPAs, ficam disponíveis no site da prefeitura www.cuiabá.mt.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
Estudo realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento aponta alta de exportações pelos portos do Arco Norte. A reportagem é de Maíra Heinen.
O maior crescimento do fluxo de exportações está previsto para o porto de Itaqui, no Maranhão. Pelas movimentações de anos anteriores, o melhor desempenho registrado pelo porto foi em 2015, com a saída de mais de 7 milhões de toneladas de soja e milho. Neste ano, a estimativa é de que apenas a soja seja responsável por cerca de 6 milhões e meio de toneladas exportadas por Itaqui. Segundo a Conab, este desempenho no Porto do Maranhão impulsiona o crescimento das exportações pelo Arco Norte. Cerca de 24% do total exportado de milho e soja devem deixar o país pelos portos fora do eixo Centro-Sul. Apenas Itaqui representa 37% do volume a ser destinado ao mercado externo pelos corredores de escoamento do Arco Norte. Apesar do aumento da participação da região, o Porto de Santos ainda é o local que apresenta maior eficiência para escoamento da produção. De acordo com a Companhia de Abastecimento, a carência de infraestrutura de transporte entre as zonas de produção e os portos que não se situam no centro-sul do país dificultam o escoamento por essa região, ao encarecer os custos para o produtor. Esse ano, a expectativa é de que sejam exportadas 73 milhões de toneladas de soja e 24 milhões de toneladas de milho da safra 2016-2017. Desse total, cerca de 75% deve sair pelos portos do centro-sul do país. De Brasília, Maíra Heinen.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado na última sexta-feira foi de R$ 123,00. Agora em Brasília, pelo horário brasileiro de verão, 7 horas 53 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
O plantio de abóbora no Tocantins é a alternativa de geração de emprego e renda para a agricultura familiar. Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas, traz as informações.
Na região sul do país, ela é conhecida como moranga, no nordeste, jerimum. E no Tocantins, norte do país, aí depende da espécie, podendo ser verde, cabotiau ou laranja. O certo é que a abóbora compõe a mesa de muitos tocantinenses e tem se destacado na agricultura familiar do estado como alternativa de geração de emprego, renda e diversidade de culturas, conforme explicou o engenheiro agrônomo da Superintendência Estadual de Agricultura Familiar, Marcos Monteiro.
Eu diria que hoje a abóbora é um bom incentivo em diversificar ainda mais a agricultura familiar. Seria mais um acréscimo àquele que produzia antes milho, arroz, a própria mandioca, seria mais um acréscimo para a rentabilidade desse pessoal.
O engenheiro ainda destacou o clima e o solo tocantinense como favoráveis para o desenvolvimento da cultura da abóbora, que é milenar. Mas no Tocantins, sua ascensão começa agora.
Em consideração às altas temperaturas que a gente tem, né? E que ela se desenvolve bem em questão de altas luminosidades, que é o que acontece no nosso estado e na nossa região, né? Como ela exige um solo bem drenado, solo fértil e rico em matéria orgânica, digamos que a gente está com a base pronta, né? Para que essa ascendência venha só melhorar.
Orientação e acompanhamento do crescimento dessa cultura é realizada pela SEAGRO em parceria com Ruraltins. Em Tocantinha, a estimativa é de uma colheita de 12 toneladas. Isso em apenas uma propriedade. De Palmas, Isabel Cristina.
Em abril, uma nova rota vai ligar as cidades de São Luís, no Maranhão, Teresina e Parnaíba, no Piauí. Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão, tem os detalhes.
O estado vai contar já nos primeiros dias de abril com voos que vão fazer a rota entre São Luís e as cidades piauienses de Teresina e Parnaíba, operados pela companhia MAP Linhas Aéreas, que já atua no Amazonas, Pará e Rondônia. A rota operacional da MAP vai contar com voos em aeronaves modelo francês ATR, com capacidade para 66 passageiros. Os voos vão acontecer às segundas, terças e quintas-feiras, ligando São Luís a Teresina e Parnaíba, com duração aproximada de 2 horas e 20 minutos. O voo inaugural da companhia vai acontecer no dia 3 de abril. Os novos voos da MAP no Maranhão fazem parte da estratégia de desenvolvimento regional do turismo e de mobilidade. Mesmo com a crise verificada no setor, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo já recuperou 7 das 9 linhas aéreas que pararam de operar entre 2015 e 2016. De São Luís, Rony Moreira.
Também tem nova rota de voo de Cruzeiro do Sul no Acre a Manaus, no Amazonas. As informações com Damião Viana, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
A partir do dia 7 de março, a empresa Gol Linhas Aéreas começa a operar com voos diretos de Cruzeiro do Sul para Manaus. A iniciativa é uma forma de incentivar o turismo na Amazônia. Para a secretária de Estado de Turismo, Raquel Moreira, a forma integrada de trabalhar o turismo na Amazônia trará bons frutos para todos os estados da região norte.
Esse voo parte de Cruzeiro do Sul com destino a Manaus, é um voo direto. Vai ser domingo, terças e quintas. Sai mais ou menos 15 para 1 da manhã de Cruzeiro. Chega às 3h40 aproximadamente em Manaus, por conta da diferença de horário. Esse voo, é juntamente com outros voos que estão sendo implantados na região norte, tem a proposta de integrar a região. Não tem como você sair de Cruzeiro do Sul, parar em Rio Branco e ir para Brasília, para chegar em Manaus, que é próximo. E de Manaus, voltar para Brasília para pegar um voo para Boa Vista, para o Amapá, enfim, para Pará. A gente tem uma região enorme, com potencial turístico enorme, e ela precisa estar integrada para que o turista ele possa se deslocar dentro desse território com mais facilidade. Não só o turista, mas também as pessoas que moram nessa região.
De Rio Branco, Damião Viana.
De hoje até sexta-feira está aberto o prazo para matrículas na rede estadual de ensino do Amapá para os pais que perderam a primeira chamada na pré-matrícula. Sâmia Mendes tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Sâmia.
Bom dia, Sula. É isso mesmo, Sula. O procedimento é feito pela internet no site escolapublica.ap.gov.br. Pais e responsáveis têm até o dia 21 de fevereiro para fazer a entrega dos documentos nas escolas. Das mais de 28 mil vagas oferecidas nas áreas urbanas de Macapá e Santana, pouco mais de 15 mil foram preenchidas até o fim de janeiro. Diferentemente do primeiro processo, agora os pais que fizerem a pré-matrícula já podem se direcionar à unidade de ensino para realizar a confirmação da vaga. E para os pais que têm dificuldades de acessar a internet, a Secretaria da Educação oferece 4 pontos de atendimento, 3 em Macapá e 1 em Santana, todos no centro das cidades. Esses postos abrem às 2 da tarde. Os locais contarão com técnicos para ajudar na hora da inscrição. É com você, Sula.
Obrigada, Sâmia. Um bom dia. E a Defesa Civil de Manaus reforça ações de prevenção em áreas vulneráveis e consideradas de risco por conta das chuvas. A capital amazonense tem 734 pontos considerados de risco. Voluntários que moram nesses locais também auxiliam no monitoramento. E nós vamos agora à previsão do tempo para essa segunda-feira.
Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, o tempo fica firme em Roraima e a possibilidade de chuva é mínima. No Acre, em Rondônia, no Tocantins, no sudeste do Amazonas e no centro-sul do Pará, a tendência é de pancadas de chuva ao longo do dia. Nas outras regiões da Amazônia, a tendência é de pancadas de chuva concentradas na parte da tarde. Em todas as capitais, o dia é chuvoso, especialmente em Cuiabá. A temperatura máxima é de 35 graus no norte do Amazonas e a mínima é de 19 no nordeste do Pará. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Bom dia para você e até amanhã.